11:07, e dando sequência à série de entrevistas, Cascavel 71 anos, iniciamos dia 20 de outubro, e na semana do aniversário as entrevistas foram diárias, e voltamos com entrevista semanal e seguimos até o fim do ano. Já ouvimos aqui pioneiros, autoridades políticas, os empresários mais antigos da cidade, representantes de entidades de classe, belas histórias, emocionantes relatos. Se você não conferiu, é só acessar o site da CBN, cbncascaveloficial.com.br, digita lá Cascavel 71 anos, você vai ouvir várias histórias que foram contadas aqui. Cascavel, que completou 71 anos, está com quase 350 mil habitantes. Nos últimos 5 anos, o município avançou em dezenas de indicadores, tanto no estado como também na comparação com outras cidades brasileiras. A sinergia entre o poder público, população, entidades de classe, a iniciativa privada, essa sinergia, digamos assim, consolidou Cascavel como a terceira melhor cidade do país, segundo o prêmio Cidades Excelentes. E nesse quadro que criamos para contar histórias, relacionando o passado de muita luta com um presente de sucesso e analisando o que está por vir e a perspectiva tem apontado, sem dúvida, para um futuro ainda mais promissor. Afinal, Cascavel é uma jovem cidade, tratando-se de município, 71 anos não é muito tempo. E nesta série de entrevistas, nós estamos ouvindo também representantes das mais diversas religiões, sobre o início delas aqui em Cascavel e também traçando um comparativo, destacando o crescimento. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Anderson Badu, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pioneiro, membro da Igreja, Davi Gruber. Pastor, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto, muito obrigado pela oportunidade, é bom estar com vocês novamente. Muito bom dia a todos que nos ouvem. E nessa manhã a gente quer contar um pouco dessa história tão bonita da cidade de Cascavel, que está relacionada também com a Igreja Adventista.
O senhor está aqui há 4 anos, é isso?
Exato.
E o Davi Gruber há bem mais tempo. Obrigado pela presença, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, satisfação toda minha, Zé Roberto, pelo convite, muito obrigado. E é muito interessante a gente contar histórias, porque a história, o presente e o futuro dependem da história. E como eu já estou morando muito tempo aqui, tenho parte de conhecimento da história, tanto do município de Cascavel, da região também, e da Igreja Adventista que eu participo.
O senhor está aqui há 60 anos, é isso?
Sim, perfeito, 60 anos.
60 anos.
É.
O que a gente pode falar da Igreja Adventista? O que é a Igreja Adventista, pastor Anderson?
A Igreja Adventista é uma igreja cristã, protestante. Ela está presente em 212 países do mundo. E ela tem também hospitais, escolas, editoras. E como igreja, nós também entendemos o nosso papel social. Por isso que a igreja desenvolve vários projetos ao longo do ano, como o projeto Quebrando o Silêncio, que fala sobre a violência doméstica, como o Mutirão de Natal, que procura atender famílias em vulnerabilidade social, e tantos outros projetos que ajudam a comunidade.
Davi, o senhor é um dos pioneiros, não só da cidade, com 60 anos, mas um dos pioneiros da igreja. Como foi o início da igreja em Cascavel?
É, perfeito. O início foi em 1957. Houve um movimento da igreja. O movimento começou na cidade, movimento em 57. E dali para frente foi evoluindo, a cidade vai crescendo e muitos se converteram à Igreja Adventista e outros vieram de outros lugares e a igreja começou a se desenvolver em número também e até hoje ela está presente aqui em Cascavel.
Hoje a igreja central, a matriz central, fica na Rua São Paulo.
Isso. Perfeito. Começou na Rua Rio Grande do Sul. Depois, provisoriamente, com mudança para São Paulo, ficamos alguns anos na Rua Pernambuco, ali no Colégio Adventista, e depois nós construímos na Rua São Paulo, onde está até hoje. Ali nós construímos a igreja e ali nós permanecemos. E na cidade existe mais de 20 igrejas espalhadas pela cidade toda, com a evolução da cidade, os membros, mais gente que de todos os lugares, então tornou-se necessário mais igrejas próximo às casas das pessoas onde moram.
Há 65 anos, esse ano completa 65 anos, exatamente isso.
É,
Cascavel tem 71, sim. A história aí se mistura, sim. Confunde, sim. A igreja acompanhou todo esse desenvolvimento da cidade.
E hoje nós temos a sede administrativa da igreja para toda a região oeste do Paraná, aqui em Cascavel, Associação Oeste Paranaense. Ela fica aqui na cidade de Cascavel e atende toda a região oeste do Paraná.
Antes a sede era em Maringá.
Isso, exatamente. Dividiu. E aí surgiu agora uma sede em Cascavel que atende essa região oeste do Paraná.
Davi, o que foi mais marcante para o senhor esse início, fazendo essa relação da igreja com Cascavel? Como era Cascavel naquela época? Quantos membros tinham quando a igreja começou?
Na realidade começou com poucos membros, né? Eu era assim bastante jovem na época, mas eu já estava aqui envolvido, me lembro muito, não, a gente não esquece. Não houve um número muito grande, entendeu? Não sei precisar exatamente quantos membros, mas eram poucos, não eram muitos, né? A igreja, vão conhecendo a igreja e pessoas que vêm de fora, porque a cidade cresce, evidentemente a igreja também cresce, né? E é interessante marcar o nosso colégio, né? Uhum. Porque em 59 começou a Escola Adventista e era a única escola privada aqui no município, que depois surgiu outra, né? Uhum. Mas em 59 só tinha uma escola privada, que não era do governo, né? Era a Escola Adventista naquele tempo.
Bem interessante, inclusive uma sugestão, né, pastor, para que de repente a gente traga para falar de forma específica da escola, porque tem muita história para contar também, é isso, né, Davi? É a primeira escola particular.
Sim.
Em Cascavel, interessante, né?
Com depois... certeza, muitas pessoas que hoje são importantes na sociedade, né, professores, médicos, advogados, passaram pela Escola Adventista.
E para a gente conhecer um pouquinho mais a Igreja Adventista, os dois podem... ficar à vontade para falar. O senhor já dizia, pastor, das atividades que são desenvolvidas. Vamos falar um pouquinho mais da igreja, não é? Que a igreja ela cresceu e ela tem tido realmente uma participação muito ativa na sociedade, né? Contribuindo, dando a sua contribuição, quer dizer, participou também desse crescimento, tem uma parcela de responsabilidade também em tudo isso de bom que a gente tem acompanhado de mais de 7 décadas de Cascavel, não é?
Isso. Interessante porque a Igreja Adventista ela procura atender todas as faixas etárias. Então nós começamos ali no Jardim da Infância, no Hall do Berço, que são os anos iniciais, a gente tem um material que a gente usa para ensinar as crianças valores espirituais e morais. E também quando chega ali para os 6 anos de idade, a gente tem um departamento da igreja chamado Clube de Aventureiros. E no Clube de Aventureiros a criança aprende sobre cidadania, ela aprende sobre princípios e valores que são importantes para viver em comunidade. E na sequência, então, quando chega aos 10 anos, essa criança que já foi participante do Clube de Aventureiros, ela vai entrar no Clube dos Bravadores, que é um movimento que trabalha com a juventude. Então, no Clube dos Bravadores, as crianças elas vão aprender a acampar, né, viver ao ar livre, elas vão desenvolver atividades físicas, elas vão também aprender sobre ciência. Então, é como se fosse um programa extracurricular para ajudar na formação e no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Esse é o papel da igreja na formação do caráter dos cidadãos. E isso tem feito a diferença aqui em Cascavel.
O Clube dos Aventureiros e Desbravadores tem muita importância na vida das pessoas. Porque eu sei de pessoas que eram desbravadores, hoje estão adultos, já mais velhos, aqui em Cascavel, que têm um estilo de vida diferente do que muitos têm, que aprenderam dentro do clube. Essa é que é a importância, né? O estilo de vida, mesmo que não, que são muitos que não são da igreja, mas o clube é aberto, uhum. É para todos e tudo, né? Então tem muitos que participam do clube que não são da igreja, mas que fazem questão de estar porque os pais conhecem o clube e fazem questão que os filhos permaneçam e sigam, né, o Clube dos Bravadores, né? Então tem muitas pessoas assim antigas já aí que, inclusive eu fundei o clube em 68. Que não tinha nada na época, né? E daí em 68, daí através da própria direção da igreja, me envolveram para mim fundar o clube e eu estive aqui, né? Comecei com o clube e depois ela avançou cada vez mais e hoje é um clube bastante amplo, não só na igreja central, como nas igrejas pelos bairros também, que existe o Clube dos Bravadores, que é muito importante.
Eu ouvi te fazendo referência aqui, Vida por Vidas, é um projeto
excelente que foi idealizado pela Igreja Adventista, que trabalha com doação de sangue. Uhum. Então a gente incentiva os membros da igreja a fazerem doação de sangue. Então muitas pessoas já foram beneficiadas através desse projeto chamado Vidas por Vidas. A gente já doou várias quantidades em sangue, né, para poder atender as pessoas que estão precisando e assim salvar muitas vidas.
Davi, eu gostaria que o senhor falasse também, até na condição de pioneiro de Cascavel, fazendo uma relação com o crescimento da cidade, e o senhor também deu uma contribuição como pessoa pública. Foi vereador durante um período,
sim,
é isso?
Sim. É, eu fui vereador em dois episódios. É, fui duas vezes, né? Então participei do público, né? Porque a gente se envolve e acaba conhecendo o desenvolvimento da cidade mais detalhado, mais de perto, entendeu?
Participando e, ativamente. Você foi vereador em dois mandatos, 85, 88 e de 90, 92?
Isso, não foram mandatos completos.
Não foram completos.
Não, porque eu participei do executivo também.
O senhor foi chamado para...
presidente de autarquias, né?
Foi chamado pelo prefeito na época para ocupar uma autarquia.
Isto, perfeito. Então eu não participei do período total, completo. Mas na época era diferente que hoje, né? A época muda. E o sistema, tudo muda, entendeu? Tudo muda. Então, no nosso tempo, no começo da cidade, a dificuldade que nós tínhamos quando não tinha nenhum palmo de asfalto, saíam loteamentos aí sem a mínima estrutura, a pessoa comprava o terreno e não tinha luz, nem água, nem nada. Daí eles corriam para o público. E o prefeito tinha que se virar. Né? Era assim, né? Hoje não. Hoje a lei exige que quem loteia tem que ter a infraestrutura, né? Então muda bastante. Naquele tempo deu muito trabalho. Quem era prefeito daquela época, ele tinha muita dificuldade para o começo, o avanço da cidade, né?
Imaginava que Cascavel fosse chegar a esse ponto hoje, naquela época, quando o senhor olhava assim, tudo que estava acontecendo à volta?
Não, de fato, eu tinha um projeto, sabia que ia aumentar, mas não tão rápido. Uhum. Eu achei que ia demorar mais. Ela está avançando muito mais rápido do que eu imaginava, entendeu? Pelo fato de ser uma cidade...
Bem localizada.
Bem localizada, né? No sentido rodoviário, uhum. Educação também, é um centro estudantil aqui em Cascavel, e também a saúde, né? Uhum. Os hospitais, o atendimento. Isso trouxe o avanço, contribuiu para o avanço rápido da cidade, entendeu?
E cada prefeito, à sua maneira, deu a sua contribuição ao longo da história.
Todos, uns mais, outros menos, é evidente, uhum. Nem todos são iguais, né? Uhum. A gente não está aí para... Mas todos eles contribuíram e a cidade evoluiu, né? Uhum. Evoluiu e está evoluindo a todo vapor, eu acho que sim, né?
Está no ponto estratégico, o senhor vê dessa forma, o agro forte,
isto.
Né? O povo trabalhador.
É, bem no começo aqui da região oeste era erva mate. Uhum. Que era a principal fonte de renda do desenvolvimento. Depois entrou a agricultura, né? Uhum. Agricultura e pecuária, né? Esse foi o avanço mesmo.
Madeira também, era madeira.
A madeira, eu esqueci da madeira. Uhum. Antes mesmo da agricultura era madeira, né? E depois a agricultura, como até hoje é, né?
Tem um ouvinte perguntando aqui, e os jagunços? O senhor é da época dos jagunços?
Tem aquela história, né, do Nacur, que é muito interessante ser contada.
Eu vou contar. Então é o seguinte, pessoas que vinham de fora e se apropriavam de determinadas áreas de terra. Se apropriavam de uma forma indevida, e como já tinha documentação e tinha pessoas morando em cima e tal, então eles indevidamente queriam se apropriar da terra e havia então esse embate. Os jagunços são aquelas pessoas contratadas pelos que não são donos, não eram os donos, mas procuravam avançar para adquirir as terras, né? E quem estava em cima não permitia, né? Então havia aquele interveiro, né? E falando sobre isso, um senhor chamado Nacor Moraes, que é da Igreja Adventista, ele era agrimensor. Uhum. Então a função dele era medir terras. Então ele estava medindo terras aí próximo a Três Barras do Paraná, e aí também houve um embate de jagunços com os proprietários de terra daquela época. E esse Nacor, como agrimensor, os jagunços então procuravam eliminar, prendiam as pessoas e matavam mesmo. E jogavam ali ao relento, entendeu? E esse Nacor Moraes, que é inclusive da nossa igreja, já faleceu, ele estava marcado o dia para ser morto.
Ah, era assim?
Estava marcado.
Né? Pelo jogo, sim, eles agendavam a data. Olha, você vai ser executado tal dia.
É.
Estava aguardando isso, já, enviou isso. Carta para a família, se despedindo.
Isso.
Que coisa, hein?
Aconteceu isso, né? Então, o que aconteceu? Daí, no dia marcado, que era um sábado, 9 da manhã, que era o horário dele marcado, então ele, pelos frestos, a luz que vinha, que estava fechado num cubículo, ele conseguiu escrever. Uhum. Escrever cartas para mandar para a família, né? Do que tava, o que ele estava passando, né? E o que estava acontecendo naquela época, né? E, então o Nacor estava ali aguardando, mas de repente, nesse mesmo, uns minutos antes, chega o exército, a força, né? Força. Vieram ali e detonaram tudo, né? Os jagunços e tudo. Então salvou-se o nosso companheiro Nacor Moraes.
Milagrosamente.
Milagrosamente, foi um milagre.
Entende-se que foi um milagre. Foram muitas orações.
Porque enquanto ele estava ali, a igreja estava orando por ele, né? Intercedendo para que Deus fizesse um milagre.
Olha a história interessante.
É uma das histórias. Uma.
E a morte dele estava agendada para o sábado, mas isso não tem relação com a Igreja Adventista, não? Não necessariamente.
A gente não sabe, né?
Porque é um milagre. A gente sabe que no sábado a igreja estava unida ali, orando por ele. É isso. Isso é fato.
Falando em sábado, é um ponto marcante da Igreja Adventista. Tem outras igrejas também que guardam o sábado.
Está até presente no nosso nome, né? Adventistas do sétimo dia. Então a gente entende que quando Deus... deu os 10 mandamentos, ele especificou no quarto que o sábado é um dia especial. Então esse é o dia que a gente gasta com a família, com Deus, a gente se ausenta das atividades que são cotidianas, né, para ter esse momento com a família e poder desfrutar das bênçãos de Deus que ele reserva para cada um de nós.
E o senhor está há 4 anos aqui, gostou da cidade?
Eu gostei demais, me adaptei muito rápido e pretendo ficar aí muito tempo em Cascavel, se Deus permitir.
Depende da
administração da igreja, né? Se eles acharem
pode transferir.
Que é interessante permanecer durante um tempo, eles vão permitir que eu permaneça aqui, senão vão me mandar para uma outra região onde eu possa contribuir também na pregação do evangelho e auxiliando outras pessoas.
Davi, está sendo bom pastor?
Eu estou gostando dele, porque eu até falei para ele, porque nem todos têm assim...
Uma preocupação, né?
Sobre a história, entendeu? E o pastor aqui, Anderson, ele gosta muito de histórias. E como eu sou antigo aqui, eu já tinha até digitado uma parte da história, né? Passei para ele e ele está compondo, então, aqui a história da igreja, né? E estamos avançando cada vez mais para nos aprofundando sobre a história. E essa história vai ficar registrada para as gerações futuras. Porque, veja bem, os velhos falecem, os novos nascem e não sabem nada. Não sabem nem como começou, não sabem, né? Então, se não há um registro para ficar ali, fica perdido, né? Então, inclusive, eu sou um dos únicos mais antigos aí que eu podia também, no passado, ter aproveitado mais pessoas que podiam contribuir com o conhecimento da história, né? E eu também não me incentivei tanto assim. E hoje, ultimamente, estou assim mais... assíduo sobre a história da igreja e também do município de Cascavel.
É isso mesmo, né? Tem que acontecer. E parabéns ao pastor Anderson por ter essa iniciativa também, né?
Interessante, Roberto, que coincidentemente esse ano a igreja completa 65 anos aqui em Cascavel, né? Que o nosso templo ele foi construído. Na verdade, ele começou a ser construído, depois ele foi inaugurado em 77. Conversando com o Davi Gruber, a gente começa a pesquisar um pouquinho nos registros e é interessante você ler e associar com o que foi falado, né? Porque eu conheço a história e o Davi Gruber viveu a história. Então isso é muito enriquecedor para nós como uma nova geração, né? Receber essas histórias, ensinamentos e transmitir para as gerações futuras.
O pastor, então, está fazendo buscas. Buscas que eu não tinha. Fotografias do passado, porque naquele tempo fotógrafo era difícil, né? Um fotógrafo, né? Então ele tá, então me mostra, mas escuta, como é que... E eu pergunto para ele, mas como é que consegue tudo isso aí, né? Eu fico admirado, né? Coisas que eu vivi, né? As pessoas que estão ali nas fotos e assim por diante, né? Então achei muito interessante a busca das coisas do passado e associando, como diz ele, associando as duas coisas, a gente vê que fica... Então ele pergunta para mim, escuta, isso aqui como é que é? Completando, né? Para completar, né, a história, porque o nosso objetivo é completar a história para a gente ter um registro de uma coisa que aconteceu no passado, né?
Nós temos mais 2 minutinhos, a produção sinaliza, o tempo passa muito rápido e a gente sempre fecha uma sinalização para o futuro, né? Falamos do passado. Davi, o que o senhor espera? Futuro de Cascavel e o futuro da Igreja Adventista?
Ela vai evoluindo. É um polo centro do oeste do Paraná, que são 39 municípios que são do oeste do Paraná, e Cascavel é uma das que evoluiu muito, e o que eu projeto é o seguinte: ela vai crescendo cada vez mais, vai ser cada vez mais evoluída no sentido de população e também projetos de educação, saúde e tal, como já iniciou aqui, né? E eu acho que é um grande futuro Cascavel do Paraná. E é interessante a história também, tinha uma outra parte que não tem tempo hoje, conhecimento de como era bem no começo, como é que começou, quem que começou. Então existem planos, ideias diferentes uma da outra. E eu tenho uma ideia que eu vivi naquele tempo, né? Você veja um vereador que se elegeu quando era distrito de Cascavel, município de Foz do Iguaçu, isso. E não era aqui da cidade, não. Aqui não tinha eleitor, suficiente. Elegeu um do distrito, São João, que é o Jacó Munhaque, é o nome dele, foi o primeiro vereador do distrito de Cascavel, município de Foz do Iguaçu. Interessante essa história.
Vamos agendar uma hora dessa, uma entrevista com o senhor, para a gente contar essas histórias. Pastor Anderson, quando a gente fala de futuro e fala da Igreja Adventista, fala da volta de Cristo.
A esperança que a gente tem no coração de que tudo que é ruim vai acabar com a volta de Jesus. Ele vai fazer com que o mundo volte a ser perfeito como era no início. Essa terra vai ser restaurada e a gente vai desfrutar de um lar que é perfeito, uma pátria que é celestial.
E essa volta está próxima?
Muito próximo. Sinais mostram isso claramente. Jesus está às portas. Em breve ele vai voltar para instituir aqui o seu reino, a cidade onde tudo é perfeito. E eu quero finalizar aqui destacando o seguinte, Roberto. Muitas famílias fizeram a diferença aqui no início da cidade. Eu quero registrar a nossa gratidão à família Krieger, que tinha uma chácara ali na região onde hoje é o bairro Tropical. E eles puderam, então, contribuir para o avanço da cidade e também o avanço da igreja. E ao olhar um pouco da história, a gente tem que resgatar um pouco desse pioneirismo, esse valor que as pessoas tinham no bem-estar da sociedade, o fato de você se desprender, muitas vezes, dos seus bens para poder ajudar alguém que precisa. Então, isso é muito bonito. É o que a gente tem que resgatar e tem que ensinar para os nossos filhos. Eu quero finalizar deixando aqui uma frase de uma escritora chamada Ellen White, que fala assim: nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos conduziu no passado. Então, que essa frase traga esperança e conforto ao nosso coração.
Que possamos refletir. Pastor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Davi, obrigado pela gentileza de estar aqui conosco.
Tudo bem.
Agora, 11 horas e 30 minutos. Já voltamos.